prédio. Nunca teve amigo.
Caralhinhos voadores.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais o Papo Lock, eu sou o João Magalha e comigo estão Raquel Faiza.
Hello!
E Marta Ponto.
Olá!
E no programa de hoje nós vamos finalmente falar aí sobre o filme live action da Barbie, que chegou aí pra botar os homens pra chorar, né? Um filme perigoso, muito homem ia morrer, muita filha ia perder o respeito pelo pai, foi um desespero no YouTube. A galera ficou nervosa com o filme da Barbie aí, né, cara? Porra, eu fui no cinema, a gente foi no cinema ver, né, eu e a Marta. Uhum. E porra, eu achei um filme muito bom, cara. Eu achei muito bem feito ali. A Mattel, infelizmente, não entendeu por que o filme fez sucesso. Acho que é porque é brinquedo que tá fazendo sucesso. Aí criou aí, vai criar aí o Mattelverso agora. Mas, enfim, o filme... Depois a gente fala sobre o problema do Mattelverso. O filme da Barbie, pra mim, é muito bom. É excelente. Assim, um dos melhores filmes do ano, com certeza.
Eu gostei bem, né? Tipo, porra, teve piada que rolou no filme que eu fiquei rindo pra sempre. Assim, a piada já tinha ido. Eu tava lá, rindo horror. Então, assim, eu brinquei muito de Barbie também, né? Então eu conheço muitas daquelas Barbies, assim, os looks. Eu gostei muito daquela brincadeira da Margot Robbie de usar, né, nas premieres, assim, looks de Barbies icônicas, né? Aquela Barbie Total Hair, que o cabelo crescia, nossa, meu sonho era ter aquela Barbie maravilhosa. Tinha álbum de figurinha da Barbie, né, em 1990.
Uhum.
Eu tinha todos, eu nunca completei nenhum álbum, mas eu tinha todos, assim. E era maneirinho, elas conversavam entre si, era o mundinho da Barbie mesmo, gente. Era incrível.
Eu tinha casa da Barbie... E a única Barbie que me pegou ali foi a... Eu esqueci o nome, a Barbie Estranha.
Uhum.
Que ela é a cara da Barbie que eu lembro que eu tinha, assim. Que eu cortei o cabelo, botei um gel, passei uma posca roxa. E ela era toda destruída e eu gostava dela daquele jeito. Minha mãe ficou puta, ficou, mas aí foram três trabalhos, irmão.
A Mattel vai lançar agora a Barbie Estranha, né? Nova.
Isso é um absurdo, cara, lançar a Barbie... Porra.
Na caixa, Barbie Estranha na caixa.
Porra. R$600, né, as Barbies desse filme, né?
Porra.
Ô, gente, é só rabiscar a Barbie. Dá na mão de qualquer criança aí de 2, 3 anos, 4, 5, que você vai ter a sua própria Barbie Estranha.
Pois é, e eu acho que a piada do filme sobre a Barbie Estranha só funciona por ser uma Barbie comum que um dia se tornou a Barbie Estranha, né? A Barbie Estranha, cada um,
exato,
cada criança tem sua própria Barbie Estranha, né? Porque cada uma customiza a Barbie em algum ponto da vida pra ter a sua própria
Barbie. Cara, eu tinha uma Tereza, porque teve um momento que eu fiquei muito revoltada com a Barbie. Então eu tinha a Tereza, que ela era amiga da Barbie e morena, né? Uhum. Eu penteei tanto o cabelo dela, mas eu penteei tanto que ela ficou com um buracão na cabeça, assim. Eu só podia usar o cabelo dela de lado. O cabelo dela caiu demais.
O famoso combover, né? Era Barbie Trump, Barbie Silvio Santos.
Ela ficou muito careca, gente. Mas ela era tão linda, sabe? Caguei. Eu não queria outra, né? Eu amava aquela.
Sim, que é o rolê da Barbie Estranha, gente. Cara, é foda.
Teve muita piada ali, muito, muito maneira, assim. E eu tentei assistir sem assistir nenhum spoiler, né? Sem ver crítica, porque eu queria ir me lembrar. A caixa era linda, gente. Eu entrei na caixa. A caixa é linda.
A caixa era maneira mesmo. Não entrei, não.
Ai, eu olhei. Linda demais. E o rolê da Barbie era realmente sair da caixa, né? Isso que eu achei engraçado também nessa divulgação desse filme. Que o rolê da Barbie foi que ela saiu da caixinha dela, né? E aí a divulgação era você entra na caixa.
Exatamente.
Isso é bom, meio mal, né?
Cara, se eu não tivesse visto o trailer, eu não ia ter ficado animado pro filme, eu acho. Mas, cara, eu achei o trailer muito incrível, assim, muito incrível. Eu amei muito aquele trailer. E essa pegadinha, assim, de cara, é muito maneiro. Dela flutuar do teto pro chão, porque é assim que a gente brincava, é muito bom.
Andando, entrou no carro, assim. Cara, quando o pé dela fica normal, eu morro.
O grito que ela dá, né?
Ela tá andando, cai no chão. Ai, gente, meu pé. Maravilhoso. Eu tive uma Barbie que ela tinha umas ventosas. Eu tive essa Barbie que tinha umas ventosas numa botinha que era pra ela dançar. Aí você fazia vários movimentos com ela. Ela era toda articulada. E ela tinha o pé chato.
Ah, é?
É. Eu tive Barbie que tinha pé chato.
Eu não tive muita Barbie, não. A Barbie grávida, que era Skipper, né?
Uhum.
Não, a Skipper é a irmã da Barbie, gente. Ela é adolescente.
Ah,
ela
é verdade.
A Barbie nunca abordou a gravidez e foi juvenil ainda não, cara.
Tá. É verdade, a Jennifer era irmãzinha da Barbie.
Bom, a Barbie grávida, foda-se. Eu fui ter contato com ela quando eu trabalhei no GAAP, né? E aí as crianças não entendiam. Aí tinha um bebezinho dentro da barriga dela.
Pô, é bizarra, né?
Aí, assim, a Barbie realmente fez um trabalho que as Bratz estavam certas de dar puta com ela. Porque, uhum, porra, a mulher tava lá com barrigão. Aí tu tira o barrigão, sai o neném, barriga chapada de novo.
Tinha que ter uma outra barriguinha, né? Pra ir diminuindo.
Tinha que ter uma pança pra pessoa sair depois, talvez nunca, quem sabe. Entendeu? Porque às vezes não sai mesmo, né, gente?
O rolê da Barbie grávida, cara. Eu nunca tive, minha mãe nunca deixou ter, que ela falou que ia me dar ideias. E eu não ia ter quem também, não. Até um dia que minha mãe me pegou, assim, com uma Barbie que eu cortei o cabelo beijando outra Barbie, ela falou, isso não pode.
Isso aí faltou no filme pra caralho, que toda criança bota as Barbie pra se beijar, cara, em algum momento, uhum, não tem jeito.
Pô, se eu não tenho quem, pô? Vai ter que rolar em algum...
Ninguém queria o quem, né, cara? Fala sério.
Pois é. Você vai gastar um dinheirão comprando um Ken, se você pode ter uma Barbie princesa, uma Barbie sereia, não faz sentido. Agora, o filme me engajou muito a pesquisar mais sobre a Barbie, né? E aí eu descobri, uhum, que teve um momento em que ela terminou com Ken.
Caralho.
É maravilhoso. Sério, tem um momento na história dela em que ela terminou com Ken. Aí eles criaram um boneco que era tipo um Ken Malibu, mas que não era Ken, o nome dele era outro.
É aquele que tá no filme, não é? Que é o John Cena. John Cena não, é...
Michael
Cera.
Não, não é esse não. Esse é o Alan.
Muito bom,
o
Alan.
E aí, tipo assim, tinha esse Ken que não era Ken e ela teve um caso com um cara na praia, tá ligado? Aí o gente, depois ela volta a namorar o Ken, né? E o legal, vocês viram aquele rolê da Netflix, Brinquedos que Marcaram a Época?
Não, eu tô ligado, mas não vi.
O episódio da Barbie, né, elas falam que criou-se a Barbie, primeiro, a Barbie foi criada de uma boneca prostituta.
Caralho.
Uhum, tinha um quadrinho, eu acho que na Alemanha, não tô lembrada qual era o país, mas que, tipo assim, a Ruth, que criou a Barbie, ela foi viajar, aí ela viu esse quadrinho e viu a boneca. Ela falou assim, cara, ia ser interessante que as meninas pudessem brincar com uma boneca que é adulta, né, que ela não é bebezão. Ela pegou, comprou a boneca e começou a planejar como seria essa boneca. E aí ela pensou assim, cara, as meninas, elas querem ser uma mulher adulta. A gente tem que passar a imagem dessa boneca de que ela é uma mulher que se veste, que ela se arruma e não sei o quê. Mas que ela vai casar em algum momento. Então, o primeiro comercial da Barbie, no finalzinho do comercial, ela tava vestida de noiva. Que era 1950 a parada. Mas aí elas falaram, a gente nunca pode casar a Barbie, senão a imaginação das meninas vai parar. Por isso que ela nunca casou com quem? Entendeu? Ele é eterno namorado dela. Muito louco, né? Como as coisas são feitas. E esse rolê da boneca prostituta me deixou assim, gente. Que isso, né? Que doideira.
É a primeira profissão, pô, tá certo?
É verdade.
Primeira profissão do mundo, cara.
Sim, sim. Ué? Sim, caralho. De tudo que eu esperava de um filme da Barbie, o que eles fizeram nesse filme aí, mais uma vez que a gente tem que pontuar a importância de colocar mulheres para fazerem filmes sobre mulheres, pessoas negras para fazerem filmes sobre pessoas negras. Se tivesse colocado um cara ali, o filme seria completamente diferente se fosse dirigido por um cara. Embora o roteiro tenha sido escrito pelo casal ali, acho que pela diretora e pelo marido dela, tem muito mais a mão dela ali, principalmente porque ela dirigiu. De tudo que poderia acontecer no mundo da Barbie, um filme como esse sobre a Barbie era a última coisa que eu imaginava que poderia acontecer, tá ligado? Porque a gente tem essa discussão sobre a Barbie já há muito tempo, né? Sobre ela ser um símbolo de corpo perfeito, de ser lourinha e tal. E eu nunca achei que um filme da Barbie feito pela criadora, a Mattel, né, porra, fosse dar essa liberdade toda pra se zoar ali. Embora peguem leve em alguns momentos com o rolê da Mattel ali, ainda assim é um filme que bate pra caralho no próprio rolê da Mattel, cara. Porra, eu jamais esperava que algo assim fosse acontecer na história da Barbie, assim. Porque tem filme pra caralho da Barbie, né? A animação da Barbie tem pra caralho, eu não sei.
Uhum.
Acho que a quantidade de profissão que a Barbie tem é a mesma quantidade de animação que ela tem ali junto, tá ligado? E é sempre aquela mesma coisa, a Barbie, a princesinha, perfeitinha, conto de fadas e tal. Esse filme realmente me pegou muito de surpresa e foi, porra, um filme que acho que talvez há muito tempo um filme não me surpreendi igual esse filme me surpreendeu, assim, desse jeito, né? De tipo...
Eu tô com o Silvio Santos na cabeça, né? Eu ia falar que, era, que tem um nome por amor e um nome de dinheiro, né? Mas, na verdade, é topa tudo por dinheiro! É. Pode me zoar, quantos bilhões você vai ganhar?
Exatamente.
Tá tranquilo. Eu também aceito. Eu posso, porra, eu deixo caralho. É. Todos os meus pontos podem me dar bilhões, tá tranquilo.
A gente entra nesse paradoxo, né, cara? Tipo, porra, tem ali toda a crítica do filme e tal. É, a própria Mattel, só que a Mattel vai fazer mais milhões aí agora com as bonecas e os bonecos do filme, né?
É, e até com a bilheteria, cara.
Sim, sim.
Porra, pelo amor de Deus.
É, o filme só rolou porque a Margot Robbie encheu o saco pra caralho e falou. A Margot Robbie prometeu pra galera que esse filme ia dar bilhão de bilheteria. Ela falou, eu acredito nessa porra, isso aqui vai dar bilhão. E porra, vocês confia, confia na mãe. E aí a galera ficou meio assim, mas falou, vai, faz essa porra aí, vamos ver qual é que vai ser. E assim, pode parecer besteira, mas a gente tá numa época que geralmente batiam bilhões, os grandes blockbusters, filme de herói, revival de franquias antigas, a maioria tá ficando bem abaixo do bilhão, assim. Então realmente a Margot Robbie teve realmente um olhar sobre a parada ali de acreditar e acreditou certo pra caralho, graças a Deus.
Não, e tipo, falou muito com o público adulto, né, também, assim. Acho que o filme ele fala mais com o público adulto do que com as crianças, de fato, né?
Ah, sim, sim. Pô. Inclusive, uma das minhas diversões enquanto Barbie tava no cinema era ver os pais levando as crianças pra assistir esse filme, achando que era pra criança, tá ligado?
Cara, eu não sei até que ponto hoje em dia também as crianças brincam de Barbie, as crianças... Pelo menos que eu convivo mais, não sou muito da Barbie, não.
Eu tô sentindo isso também, né? Às vezes eles fizeram isso pra dar um up ali na imagem. Nesse brinquedo que marcaram a época, fala que quando surgiu as Bratz, que a Barbie deu uma caída de venda e tal, né? E a galera quer sempre se reposicionar no mercado, sim, né? Eu acho que não tem um jeito melhor de fazer isso do que fazer no filme.
Eu acho que é bem isso. As crianças de hoje em dia são as crianças que são mostradas no filme lá, né? Que são as Bratz. Na verdade, né? Uhum. Elas estão nem aí pra Barbie. Tipo, foda-se a Barbie, isso é escroto, isso é um símbolo de opressão, não sei o que lá. Pô. Eu acho que as crianças de hoje em dia estão bem por esse caminho aí. Eu acho que faz total sentido que esse filme tenha vindo pra agradar essas crianças, tá ligado? Esses adolescentes que não gostam da Barbie, cara. Eu acho que faz total sentido.
As coisas que eu mais gosto no filme são as caras da Margot Robbie. Tipo, nossa, sério, não, mas eu vim libertar as mulheres para todas as profissões. Sabe? Desde que elas sejam loiras, tenham olhos azuis e medidas perfeitas. Né? E andem de salto e se maquiem. E porra, como você não gosta de mim? Eu gosto dessa auto-sacada, dessa auto-zoeira muito. E eu gosto da narradora, assim, ó. Eu acho que o que mais brilha pra mim nesse filme é a narradora, inclusive. Assim. E quando ela fala daquele momento que as mulheres não têm que ser perfeitas, não sei o quê, nananã, nem tudo, nós nunca seremos. Aí ela quebra, né, a quarta parede pra falar, mas no caso é difícil acreditar nisso quando a gente tava ouvindo isso da Margot Robbie, né? Porque a mulher é absolutamente impecável, né? Você fica tipo assim, tá, ok, nunca... Ué, ela é a Barbie, ela parece a Barbie, sacou? É até difícil de digerir isso, sabe?
Mas, cara, eu acho que esse lugar aí de acolhimento feminino, tem uma música da SZA, que é uma linda também, nossa, que mulher perfeita, né? O único problema dela é que ela é antivaca. Mas ela fez uma música chamada, eu vou mostrar pra vocês.
Não sei quem é SZA.
É, eu nem sei se eu falei o nome dela certo, né? Porque o nome dela é SZA.
É, eu tô ligado quem é, eu só também não sei como é que fala o nome dela.
Eu falo SZA, né?
Mas
se eu souber aí. Mas o nome da música é Drew Barrymore. Ah. E ela fala de, tipo assim, que ela foi... A música conta a história de uma festa, que ela chega lá e o cara que ela é afim levou uma mina, ela fala assim, nossa, eu odeio ela é tão perfeita, ela tá com o mom jeans dela, ela é linda, ela tá com um Vans novo. E ela fica perguntando se ela é o suficiente, né? Tipo, será que eu sou o suficiente pra você agora? E aí no clipe passa a Drew Barrymore por ela, assim, e tal. E aí eu acho que ela se colocou nesse lugar, tipo, será que a Drew Barrymore se sente assim? E a gente escuta ela cantando a música e a gente pensa, pô, essa mulher se sente assim? E aí a gente fica, porra! Sabe? Tipo, a gente tem essas figuras que a gente olha e fala, caramba, essa mulher é impecável e ela não se sente assim? E no final das contas, todas nós nos sentimos assim, né?
É, mas aí é isso, né, amiga? Se a Margot Robbie se sente assim, quem sou eu? Né? Como é que eu vou me sentir?
Não é.
Entendeu? É complicado isso aí, né? Essa moça, essa... Como é que você chamou?
SZA.
SZA. Também é complicado agora que eu tô vendo aqui no Google. que ela se sinta assim pra mim, entendeu? Eu
penso, nossa. Não, não é? Então, ela é uma gatinha.
Ela é linda. E é isso, né? Mas é isso, a gente é tudo construído pra que a gente se sinta assim, independente de como a gente for, né? Foda-se.
É, porque se cria... Porque eu acho que assim, se a gente não tivesse tão ocupada, se sentindo insegura, a gente já tinha dominado o mundo.
É, e por isso eu acho que sabem isso, né? Uhum. E por isso que fazem questões que a gente sempre se sinta insegura, ou precisando de alguma coisa, ou tendo que fazer pelo outro, porque a gente não faz o suficiente, tendo que dar conta... É foda mesmo. Enfim, a Margot Robbie continua impecável. E continua tendo sendo um pouco difícil.
É, eu gosto do rolê de terem nomeado ela de Barbie estereotipada, né?
Também.
Porque a gente vê outras Barbies ali, né? Tipo, a Barbie presidente é a Issa Rae, né? Que, porra, é uma atriz negra, que é incrível também. Inclusive, ela faz uma série muito foda, que acho que é Insecure o nome, que é muito boa também. Tem outras ali, né? Tipo, tem outras Barbies sem ser a Barbie estereotipada, da loura branca, mas ela ainda é a protagonista da parada ali, então fica no final mesmo do filme, assim, se a gente parar pra ver criticamente mesmo, o filme fica um pouco estranho. Mas eu tava vendo algumas coisas sobre o filme depois que eu assisti e tal, eu até comentei com a Marta. Tem uma cobrança, esse filme, ele, errando com os erros que ele tem e tal, ele aborda assuntos muito importantes. E por ser um filme da Barbie, ele vai abordar esse assunto sobre patriarcado, o machismo e tal, pra uma galera que não tá muito aí pra esse tipo de assunto, né? Tipo, é a mãe que vai levar a filha pra ver o filme da Barbie achando que vai ser um mundinho cor-de-rosa, bonito, um conto de fada, e vai sair dali, porra, percebendo que o marido não é esse príncipe todo, né? Ou percebendo que o marido é um Ken do filme, na verdade.
Ou fazendo vídeo falando que eu não acredito que esse símbolo da feminilidade entrou nessa, entendeu? De querer dizer que a mulher não deve... servir ao homem.
Não, vai ter, óbvio, vai ter. Teve a Barbie, não sei da onde, lá, reclamando que não...
Barbie de Maricana, é. Essa mulher aí, ai, que eu lembrei.
Não acredito. Sério,
ela,
gente.
Ficou reclamando, é, que isso não era o que é uma Barbie, a Barbie não é isso, e ela como a Barbie de não sei aonde, que ela se autodenominou Barbie de não sei aonde, tava muito ofendida com isso tudo que o filme fez. Mas o filme, enfim, o filme, por ter se tornado isso tudo que se tornou, talvez seja o filme mais falado do ano, ele vai levar esse discurso e essa crítica ao patriarcado e tal pra muita gente que não tá aberta pra aquilo ali, e vai fazer muita gente perceber algumas coisas que talvez não consigam perceber ali no dia a dia com os seus parceiros e tal. Eu acho isso interessante, eu acho que o filme ele tem a sua importância nisso tudo. Mas o ponto que eu queria chegar é, eu tenho visto uma cobrada das pessoas em cima desse filme, que foi o que eu tava conversando com a Marta depois que a gente viu o filme, tem uma cobrança em cima desse filme dele ser mais perfeito, dele ter mais representatividade, ele fazer mais coisas que outros filmes que são lançados que também são blockbusters não tem, tá ligado? Tipo, eu usei com a Marta até o exemplo do Guardiões da Galáxia 3, tá ligado? Que o Senhor das Estrelas lá é de uma religião homofóbica pra caralho e foda-se. Todo mundo viu Guardiões da Galáxia 3, todo mundo só falava como o filme era emocionante, como o filme era isso. O Guardiões da Galáxia 3 não tem personagem negro nenhum, personagem negra que tá pintada de verde, que é a Gamora, que é uma atriz negra, o vilão do filme é um cara negro, tá ligado? Tipo, o único negro que tem no filme é um vilão, e ninguém tá falando sobre isso, ninguém tá transformando isso num grande problema. O filme da Barbie, que levanta um ponto importante, tá todo mundo cobrando o que queria mais desse filme, sacou? Tipo, eu acho que é um pouco injusto aí, se a gente for ver que a gente não cobra isso de todos os filmes que são lançados, mas aí ali no filme da Barbie, que levanta um ponto importante sobre o machismo, a galera tá cobrando que devia ter mais, sabe?
Eu acho que além disso que você tá falando, é assim, é meio que mais do mesmo, sabe? É mesmo, você me veio isso agora. Sempre que uma coisa é das mulheres e elas se propõem a fazer, tem cobrança, não importa o quanto seja, como seja, sabe? Tem que ter mais. E eu acho que isso acontece na vida das mulheres em geral, com muita frequência, maior ou menor grau, né, de acordo com as interseccionalidades, mas um lugar de... Nunca é o suficiente, você sempre tem que dar mais.
Sim,
você sempre tem que fazer mais, porra, puta que pariu, é muito cansativo.
Cara, eu sou a pessoa da patrulha do... Eu faço a patrulha mesmo, faço negrômetro, tô toda errada. Mas eu achei o filme redondinho, sabe? Tipo, a presidente era Issa Rae, aí tinha aquela outra que tinha escrito um livro, né? Que ela tinha o livro premiado e tal. E aí, assim, a gente não viu mais dessas personagens, porque ali tava contando a história da Barbie estereotipada, que é a Barbie que a gente foi acostumada a ver no Brasil.
Uhum.
Né? Tipo assim, quando eu era criança, eu tive uma Barbie preta, né, que era Christie, que agora elas são todas Barbies, né? Mas cada uma tinha um nome. Se não fosse a Barbie, cada uma tinha um nome.
Sim.
Eu tive uma Christie e ela foi trazida pra mim porque os patrões da minha mãe trouxeram da Disney. Porque aqui no Brasil, a gente só via Barbie estereotipada mesmo, né? Sim. Que era o mais fácil de vender. Então, assim, eu achei o filme bem redondinho. A Mattel tá se reposicionando há um tempo já, colocando Barbies de várias etnias. Barbie com vitiligo, Barbie cadeirante. É, isso foi antes do filme já, que eles estavam fazendo isso, né? E eu não sei, assim, eu realmente tô bem out do Twitter, tenho andado bem out do Twitter, mas eu acho bobo as pessoas, aquela bobo, né, que a gente descobriu que é o pior xingamento do mundo. Mas...
Boboca.
Eu acho bobo, assim, as pessoas se debruçarem sobre o filme pra falar que não teve representatividade, sendo que teve, sabe?
Sim, também acho. É uma coisa que me diverte muito nessa bobeira, nessa bobagem das pessoas. É ver os homens reclamando da forma como eles são retratados no filme, assim. E eles começam, não, porque ninguém nunca pode ser tratado assim, que falta de respeito. Aí começa o discurso, nem machismo, nem feminismo, humanismo, blá, 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 blá. E aí, cara, eu realmente me divirto, porque eu não tenho a menor expectativa que essas pessoas entendam porra nenhuma mesmo. Então eu tiro o que eu posso, que são gostosas gargalhadas.
Eu gostei muito do jeito que os homens são retratados. Eles podem não ter gostado.
Eu também gostei bastante.
Quando quem chega assim no, na realidade, aí ele vê assim um cara montado no cavalo, ele, caramba. Aí ele vê um cara de terno. Aí ele, caraca. Aí ele, caraca, os homens mandam aqui.
Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas o filme tem um recado pra esses homens, né? Que é, vocês podem ser vocês independente da gente, cara.
Uhum.
Vocês não precisam da gente pra ser alguém. Comecem a fazer suas próprias coisas.
Cara, mas eu acho que o rolê, eu não sei, assim, um dia eu queria ser um homem, um dia só, sabe? Pra contar como é viver essa experiência, como é estar ali dentro daquela cabeça. Porque a gente vê, assim, os homens se relacionando com as mulheres e com o mundo e com eles mesmos. E eles têm o rolê deles, assim, tipo, ah, caralho, meu irmão vai jogar o futebol, que eu sou muito macho. E tal. E aí, tipo, eles ficam, porra, aquela mulher doidinha pra me dar, que não sei o que. Aí, aqui, ó, cheio de mensagem, tá doidinha pra me dar, que não sei o que. E depois eles, com a gente, né, eles falam assim, pô, mulher, tu nem é isso tudo aí não, entendeu? Que eles precisam que a gente esteja lá embaixo pra que eles estejam lá em cima, né? É esse o lance deles. Deve ser muito louco ser assim. Eu nem consigo conceber como é viver a vida desse jeito.
Eu também não, gente, porque olha, essa autoestima aí que só um homem branco tem.
Nossa, tinha que engarrafar, tinha que vender.
Tinha mesmo, cara.
Eu queria ter.
Eu queria ter também. E pra vocês terem ideia, eu tô ponderando sobre isso como eu pondero se eu ganhasse na Mega Sena acumulada. Pra mim é semelhante, sabe? Assim, cara, o que, que eu faria? Sabe? E aí, tipo assim, eu faria tudo.
Tudo.
Entendeu?
Você é o limite, Marta.
Se eu não é o limite, sei lá o que é o limite. Vou ultrapassar galáxias. Foda-se. Acho que é mais ou menos, deve ser essa a sensação que tem.
A gente foi ver o filme, né, no cinema, né? E eu, sei lá, se eu não me engano, acho que 90% da sala era de mulheres, né? Pelo que a gente viu, entrando e saindo e tal. Acho que tinha um casal sentado do lado da gente também. E eu confesso, tá? Como homem, que eu me senti mal em alguns pontos do filme, assim. Não porque eu me senti ofendido, mas pela ironia que eles estavam fazendo ali, eu tava tipo, porra, é isso mesmo, caralho, velho, é foda. E eu tava, e aí, às vezes eu queria dar uma encolhidinha, assim, na poltrona, tá ligado? Tipo, ninguém tá me vendo aqui dentro aqui. Porque realmente dá vergonha. E aí aconteceu uma parada que foi foda, que a Marta comprou um balde de pipoca e não tinha mais da Barbie, e acho que não tinha do Elementos também, né?
Não.
Aí a Marta pegou um do Flash, do filme do Flash, que já tinha saído do cinema.
Porque é entre isso e o Lucas Neto.
É, não. Aí a gente entrou com o balde de pipoca do Flash e tal, beleza, tamo lá, vimos o filme. Aí no filme tem uma parte lá que eles usam o rolê do Zack Snyder, né? Pra não falar sobre isso e tal, que é um rolê bem sensível, não sei o que lá, que eles dão uma zoada do Zack Snyder. E aí acabou o filme, e aí eu tinha que sair do cinema com o balde do Flash, tá ligado? Segurando o balde do Flash. E aí chegou no momento e eu falei, Marta, você carrega o balde, por favor, que eu não quero passar por isso aqui, tá ligado? Eu não quero que as pessoas...
Mas devia ter passado, porque eu nem saberia quem é Zack Snyder se não fosse por você. Aquela porra daquele filme de 70 horas que eu nem vi. Entendeu? Porque, não, meu Deus,
Não, nem bem que eu não gosto do Zack Snyder.
Sustentado aí o que você vê, entendeu?
Nosso episódio sobre a Liga da Justiça do Zack Snyder é falando mal dele o tempo todo. Peraí, calma lá.
Eu confundo ele com James Gunn, que eu ia falar Bubble Gunn.
Eu não preciso que passar mais nenhuma impressão errada pros ouvintes, tá ligado? Tipo, eu já gosto de muitas coisas estranhas. Eu não preciso que os ouvintes achem que eu gosto de alguma coisa que eu não gosto. Eu não gosto do Zack Snyder.
E você já é um homem, né? Nesse
exato, exato. Pô, eu não gosto de Zack Snyder, eu não fico defendendo o Poderoso Chefão como o melhor filme da história, então calma.
É, mas filme... Ah, mais ou menos, né? E quando eu falei pra você que eu não consegui, que eu achava o Poderoso Chefão chato, você ficou na minha cabeça. Pô, não é possível. Filmar, você tem que ver, isso é um clássico. Não, como é que tu não consegue ver um clássico? Puta que pariu. Eu falei, cara, é um saco essa porra desse filme. Deve ter sido legal na época lá que as pessoas viram. Eu não consigo ver hoje em dia. Pelo amor de Deus, hein, mano? Então, fica aí. Isso aí, entendeu? E eu não quero ninguém me julgando que eu não vi Poderoso Chefão, não, porque eu tentei e não consegui, porque eu achava merda.
Eu também não. Eu dormi. Pra mim passou. São três filmes.
Pois é.
Eu tentei ver o primeiro. Não rolou pra mim.
É, eu tentei ver o primeiro duas vezes. Recentemente.
Mas, gente,
eu falei, não, né? Então, tá bom.
Tem uma piada ótima sobre isso no filme da Barbie, que é uma tática que eu achava que só eu usava. Que é o quê? Falar pro cara que você nunca viu Poderoso Chefão. Né? E aí, tipo, eu... Porque eu realmente nunca vi, isso é uma tática de sedução minha, na verdade. Eu não acho maneiro, eu não acho interessante, mas eu falo, nossa, eu nunca vi o Poderoso Chefão, ele, não, mas você tem que ver, é um filme maravilhoso. Uhum. Aí você fica, sério? E fala sobre o que mesmo? Aí fala sobre a máfia, aí você, ah,
uau, máfia, né? Homens fumando charutos, nossa, que coisa incrível, eles brigam entre si, se matam, caramba, como eu pude perder isso, tudo com sotaque tá italiano em Al Pacino, alumbrando. Oh, meu Deus, que homens gostosos. Foda-se.
E aí você fala pro homem, nossa, você é tão másculo, né? Porque ele é Poderoso Chefão. Vamos ver junto. Aí você me explica o filme, porque eu não entendo.
Essa tática de sedução é boa, mas ela é perigosa. Um dia, o boyzinho pode te chamar pra ir pra casa dele ver Netflix e você acha que é uma gíria pra transar, e na real ele realmente colocar o Poderoso Chefão pra vocês assistirem.
Você não, corre o risco. Eu não culpo, porque os boys que eu saio, né, quando calha de eu ir pra casa deles, eu faço eles assistirem Atlanta e fico observando a reação. Se as reações forem esquisitas, aí eu decido, né? Tipo, ah, não vai rolar, amigo.
Boa.
Eu não uso isso pra nada, eu simplesmente não vi mesmo, não verei. E quando alguém fala, você tem que ver, eu falo, vai tomar no seu cu. Filme chato pra caralho.
Cara, mas...
Vai a merda, tá maluco?
Mas tem filmes que são assim, clássicos icônicos masculinos que você conquista qualquer... É tipo, Taxi Driver, Scarface,
nossa.
Poderoso Chefão e Clube da Luta.
O Patino tá em 70%. Clube da Luta eu acho bom, de verdade.
O Clube da Luta é importante o cara não ter entendido, porque 80% dos caras que assistiram o Clube da Luta não entenderam.
Não entenderam. O Clube da Luta eu acho bom, real. E assim, eu tenho uma coisa, eu sou péssima pra conquistar homens.
Eu também.
Péssima, porque assim, eu não sei muito bem... Eu sempre acabo com aquela fama de sapatão, nem lento, não, é sapatão, essa mulher é sapatão. essa mulher é mais macho que eu, ou então eu sou muito grossa e agressiva, que pra aí vai, né, assim, nunca tem uma coisa... É isso, enfim, odeio todos esses filmes, exceção do Clube da Luta, porque deve ser por isso.
Eu não sei, assim, eu acho que eu nem sei que imagem que os caras têm de mim, porque acho que eles acham que eu sou surtada só. Ah lá, que louca ela, ali. Falou que incomodou. Ah lá, tá incomodada, coitada. Tadinha dela. Ah, poxa vida. Né? E homem, incomodei ela. Ah, impossível. Ela é louca. Mas essa tática é muito boa, funciona com todos os homens. Se você é uma mulher, tá ouvindo o podcast? Funciona, tá? É isso. Você mantém o personagem até vocês estarem casados e aí depois você... Porra, fala que detesta esses filmes e tá tudo bem. Não tem como ele se divorciar de você porque você odeia.
Por que não, amiga? Pelo amor de Deus, não faz isso não, cara. É casar com um ser humano desse?
Não, eu tô zoando. Eu tô sendo sarcástica.
Ah, tá, não. Não peguei, não. Eu acho que isso é muito sério pra usar de sarcasmo. Não pode ser contra.
Não se brinca com isso.
Não se brinca com isso, não.
Não se brinca, não se brinca.
Não se brinca com isso, não. E, pelo amor de Deus, tem, manda bloco pra estar, entendeu? Ah, tô muito carente, quero transar. Sei que cada um faz, né? Não sei, não tô aqui pra julgar, entendeu? Mas tem vibradores ótimos no mercado.
Tem.
A Eliana ensinou a música dos dedinhos, você pode usufruir disso também. Entendeu? Então tá tranquilo. Assim, honestamente, já tem noite que não vale amanhã que vai vir no dia seguinte. Então...
Imagina passar a vida inteira, né? Se tem noite, nossa, que não vale amanhã. Imagina anos.
Porra!
Jesus amado.
Nossa, o cara tem que dar pelo menos o trabalho de fingir. Ele que finge, é ele que tem que fingir, não é, gente?
Uhum.
Ele que fica lá tentando, ai, não, porque eu sou super feminista.
Ah, mas já tem. Já tem uma galera que finge.
Já. Tem os que fingem bem e tem os que fingem mal, né?
É porque o personagem cai, né? Não tem jeito.
Sempre cai. Mas tem uns que tu nem compra, né? Tu fala, ah, tô compreendendo.
Não, é que quando o cara chega com um papo muito assim, ai, você é uma mulher, você tem que se libertar, você tem que ficar nua mesmo, pra mim.
Ah. É, exatamente. Uma mulher empoderada nunca é não querer transar. Né? Nunca é não estar afim de fazer o que o cara
não,
quer.
É porque não é isso. Não é nunca querer transar. É nunca não querer transar com um cara no específico, sacou? Tipo, é isso aí, você pode transar com quem você quiser e você pode não transar com quem você quiser também, mas comigo você transa.
Não, comigo se você não quiser transar, você não tá usufruindo da liberdade feminina. Né? Você não tá usufruindo daquilo que as mulheres queimaram sutiãs pra conquistar, não é verdade? Você tá usufruindo mal. Você tá sendo feminista errado, gata. Vou te ensinar. Porque também tem isso, né? Os homens ensinam pra gente sobre o feminismo, sobre a nossa menstruação, sobre o útero, né?
Esse episódio é dedicado ao Dado Dolabella e o maior feminista do Brasil. Aí fica aqui nosso abraço pra esse grande feminista.
Icônico. É que a gente vai falar de homem, a gente abre uma caixa de Pandora, né?
Exato.
A gente vai muito longe. A gente vai muito longe. Igual aquele menino que tá namorando a Luísa Sonza, que aí fica todo mundo postando, coitado do cara, nossa, o cara não tá lá, pô, o cara não tá com vontade, né, tá sendo muito exposto. E hoje eu vi um tweet muito bom, que era assim, deixa eu achar ele aqui, que eu acho que eu retuitei. A mulher fala, gente, vocês estão com dó de um homem de 27 anos que mora com os pais, trabalha com o Casimiro, tá comendo uma gostosa.
Uhum.
Vocês não têm condição mais, não.
Vive de renda. É isso.
Não, que isso, ele é investidor, pô. Ele trabalha com Bitcoin.
Ah,
quer viver de renda. Exatamente, viver de renda.
Ah, gente, esse...
Mas ele assume que ele vive disso, pelo menos.
Sim,
assim.
Sim.
Ele
sim.
Não é, ele não é desse lugar super hipócrita, não. Mas, porra, pelo amor de Deus, né?
Eu queria falar agora sobre o rolê que a Mattel ficou muito feliz, obviamente, com o sucesso que fez o filme da Barbie. Sem entender por que o filme da Barbie é um sucesso. Aquele trailer realmente foi muito bom, pegou muita gente que não... Uhum. Que tava cagando pra Barbie, mas teve ali uma campanha de divulgação muito grande, teve o rolê com o Oppenheimer também, que ia ser lançado no mesmo dia, tudo virou uma parada muito grande, assim, em cima do filme. E depois também, o que manteve Barbie ainda no assunto ali, foi o choro da galera, né? A famosa masculinidade frágil ali, que, porra, os caras ficaram desesperados, com medo e tal. É, por tudo isso que a gente já falou, do que o filme levanta, de um assunto que é interessante, é importante, traz de uma forma... É engraçada, é divertida, tu não senta ali e fica achando que alguém tá te passando um textão sobre patriarcado, machismo e tal. É feito de uma forma divertida, com piadinhas muito bem pontuadas ali. É bem divertido, assim. Como comédia, funciona perfeitamente o filme da Barbie. É, e aí a Mattel, com esse sucesso todo, logo em seguida prometeu aí o Mattelverso, né? Que vai fazer filme de vários brinquedos da Mattel agora. Vai ter filme do Hot Wheels, vai ter filme do Barney.
Já tem do Hot Wheels, é o Velozes e Furiosos. Precisa do outro não, Mattel. Tá tudo bem.
Pois é. Que não vai ter a mesma pegada, né? O que você vai fazer com o filme do Hot Wheels que tem a mesma pegada da Barbie? Porque o rolê é esse. Teve até um cara que falou, esqueci o nome dele agora. Ele é um agente que aparece no filme do Homem-Formiga e no WandaVision também. E ele falou justamente isso. Tipo, a Mattel não entendeu por que o filme da Barbie funcionou e por que o filme da Barbie foi um sucesso. O que o filme aborda ali vai além de ser a Barbie. Eu não fui ver o filme da Barbie porque eu gosto da Barbie, sacou? Eu fui ver o filme da Barbie porque o trailer me pareceu pareceu ser um filme engraçado que ia pontuar. Ele é bem irônico, né? Bem ácido. Ele ataca realmente várias paradas ali. Então, porra, é isso que funciona no filme da Barbie. Não é porque é um brinquedo da Mattel. A galera tá cagando pros brinquedos da Mattel, porra.
Não, mas, gente, mas essa foi, eu acho, o meu incômodo do filme que eu te falei quando a gente saiu do cinema, sacou? Pra mim, tava essa coisa, assim, eu acho, tudo isso que a gente falou, que você falou, eu concordo com tudo que foi dito até agora. Mas esse lugar de saber se o quanto se ia lucrar me incomoda, porque é isso que reverbera nesse lugar de ainda vamos fazer filmes de todas as coisas da Mattel. Porque não tem uma autenticidade, uma genuinidade... Genuinidade? Sei lá como é que fala isso. É da parte da Mattel, assim, não tem uma transformação real da marca, de consciência, sacou? De compreensão. Mas tem uma diretora que ela tá fazendo, tem a galera que acaba sendo envolvida no filme sabe o que tá fazendo, sacou? Mas é isso, sim.
É, mas aí eu acho que a gente tá esperando muito do capitalismo, né? Nenhuma dessas marcas grandes
estão colocando... Eu não tô esperando muito, eu tô falando de um incômodo que eu senti.
Então, mas esse incômodo, ele vale pra todas as paradas.
Sim, vale.
É, a Pequena Sereia Negra lá no live action da Disney também, não é porque a Disney tá super desconstruída. O Homem-Aranha mais Morales não é porque a Marvel tá super desconstruída. Entendo até e defendo, porque aí não é uma criação, é da Marvel, mas tipo, entendo o lado igual defendo a diretora, né, do filme da Barbie. Eu defendo o cara que foi lá e criou o Miles Morales e deu essa ideia pra Marvel de fazer o Miles Morales. Mas a Marvel em si, como empresa que visa o lucro, ela só topou isso porque ela viu, obviamente, vários cifrões ali em cima desse personagem. Sim. É foda. A Mattel tá cagando. A Mattel, é isso, esse é o ponto. O Mattelverso é a prova de que a Mattel não entendeu porra nenhuma do que tá acontecendo ali. E só tá querendo lucrar. Tipo, o filme da Barbie fez. Ela tanto não entendeu que ela não entendeu o que que fez o filme da Barbie um grande sucesso. Por que as pessoas gostaram tanto do filme da Barbie assim?
É bom que o filme tiro sai pela culatra, que agora que eles ganham, vão ganhar bilhões, vão perder outros bilhões.
É bom,
sim. Porque provavelmente eles vão investir muito pra fazer várias coisas ao mesmo tempo. E vai cagar tudo e vai ser show.
Sim.
Eu acho que o filme da Barbie fala muito pra uma geração que brincou de Barbie e tal. Eu não sei se o filme da Hot Wheels vai funcionar, porque não tinha nem personagem, né?
É, pois é. Não...
Cara, olha só, o Hot Wheels bom é carros, o Hot Wheels Barbie, né, versão Barbie, é a porra do... Velozes e Furiosos, qual vai ser o próximo? Velozes e Furiosos tem quanto?
Vai sair o 11º agora, eles estão falando que vai ser o último.
Eu acho que vai sair o 10º.
Não, o 10º saiu esse ano, se eu não me engano.
Saiu esse ano. Então o 11º vai ser o... esse filme aí. Caralho! Ah não, pra gente confundir. Pô, gente, eu achei que era a Jane Fonda aqui, eu falei, porra, Jane Fonda! Fazendo Velozes e Furiosos, que decepção.
Tu tá fazendo essas comparações aí do Hot Wheels com Velozes e Furiosos. Eu lembrei de um cara que fez uma comparação muito boa com a Barbie, que é o Pantera Negra pra mulheres brancas. Eu achei válido a comparação. Porque...
É pertinente. Brinquedos da Mattel, vamos ver o que já saiu.
Vai ter um da Polly Pocket?
Cara, provavelmente. Vai ter mesmo. Os filmes que estão sendo produzidos, é Hot Wheels, Barney e Polly Pocket.
Barney já tem o Parque dos Dinossauros.
É verdade.
Tem mais, Thomas e Seus Amigos, He-Man.
He-Man de novo.
De novo. E Uno. Eles querem fazer um filme do Uno, de Uno também. Eu não sei como é que isso vai funcionar, mas tudo bem.
Não, vai ser uma galera numa mesa, numa social. Todo mundo.
Embolando na porrada, ficou pelas regras de Uno.
Ali, ó, Jurassic World tá até aqui na Mattel, viu? Eu falei que já tinha. Não precisa de outro, cara.
Caralho! Peraí. Agora eu peguei aqui informação pra caralho.
Teve uma epifania, hein?
Não, eu encontrei informações bizarras aqui. Ó, se liga no, nas informações que tem do multiverso da Mattel aqui até então. Ó, Barney. Qual é o projeto? Filme live action do dinossauro roxo, descrito como surrealista, que planeja abordar a autodescoberta e o sentimento de alienação. Títulos usados para comparação incluem Quero Ser John Malkovich e Adaptação. O produtor é ninguém mais, ninguém menos do que Daniel Kaluuya, de Não Olha e Black Mirror. E várias outras paradas. Botei fé nesse do Barney aqui, tá? Vou mentir pra
você. A gente não botou fé no do Barney, a gente botou fé, toda a nossa fé, no Daniel Kaluuya.
Exatamente.
Ele vai ser o Barney também?
talvez. É, Polly Pocket, vai sair aqui, o filme da Polly Pocket. Vai sair pelo estúdio da MGM. É um filme live action de comédia, a protagonista vai ser a Lily Collins.
Eu não gosto dessa atriz.
Quem é essa menina?
Ela é filha do Phil Collins.
pai dela.
Mas a roteirista do filme da Polly Pocket até então é a Lena Dunham, que é uma mina que escreve bem. Ela escreveu aquela série Girls da HBO, que é bem, bem falada.
Ou seja, esses filhos da puta não vão perder dinheiro nenhum.
Não. Então, bom, a Hot Wheels, no filme do Hot Wheels não tem muita informação, só que o estúdio vai ser da Warner Bros. E o produtor vai ser o J.J. Abrams. O J.J. Abrams tá na merda já há muito tempo. Então, provavelmente, no Hot Wheels eles vão perder dinheiro. Caralho, vai sair um filme da Bola Mágica, tá ligado? Aquela bola que tu balança.
Também já tem, cara. O nome do filme é A Caixa. A Caixa. Pode já estar feito já.
Aquela bola 8?
É, que tu balança e ela te dá uma dica do dia, assim, um horóscopo, tá ligado?
Eu achava que aquilo era uma bola de sinuca. Eu nunca entendi qual era daquilo.
É, mas é, o nome dela é Bola 8 Mágica, né? Que é bola 8.
Por causa
8
da bola de sinuca mesmo.
É.
Só que você chacoalha. E aí tem uma previsão do seu futuro.
Exato. Provável, ó, o Bola 8 Mágica. Provavelmente será um thriller para maiores de 13 anos. De acordo com Rob Brenner, produtor que dirige a Mattel Filmes. Caralho, existe uma Mattel Filmes, eu nem sabia disso.
Ah, gente.
Uno, carro de Matchbox, Thomas e seus amigos, enfim.
Meu Deus, Momô tá fazendo Velozes e Furiosos.
Ah, tá. Todo brucutu foi pra Velozes e Furiosos.
Ele não é só um brucutu, cara. Ele é uma delicinha.
Mas ele é também um brucutu, porra. Ele não é só um brucutu, mas ele também é.
Ele é um brucutu inteligente, como diria o Chino. Saudoso Chino.
Saudoso Chino. Matamos o Chino, mas...
Eu tô com saudade dele que ele tá aqui hoje. Caralho, a Natalie Manuel, que é a... Aquela moça do Game of Thrones. Ah, eu esqueci qual é o personagem que ela faz. Eu sei quem é o personagem, mas não lembro o nome. Ela faz a Missandei.
Ah, sei, sei, sei.
A amiga da Daenerys lá.
É. Uhum. Ela também tá em Velozes e Furiosos.
São 10 filmes, né, cara? São 10 filmes de Velozes e Furiosos. Se tu parar pra ver ali, todo mundo de Hollywood já passou por Velozes e Furiosos ou vai passar por Velozes e Furiosos. Não tem jeito, cara. A Charlize Theron tá em Velozes e Furiosos, tá?
Mas ela pode, porque ela tá...
Ela tá no ostracismo, né? Tá
tendo... É, exatamente.
Nossa, gente.
A Charlize Theron tá na Marvel também, né? Hoje em dia, tá o fim da carreira de grandes atores e atrizes que existiam antes da Marvel Studios é se eu ir pro filme da Marvel, né? A Angelina Jolie foi pra lá, a Charlize Theron foi pra lá, entendeu? É o fim de carreira, é o plano de aposentadoria da galera pré-Marvel Studios é ir fazer um filme da Marvel Studios pra se aposentar em paz.
Não, mas é um roteiro mais tranquilo.
Não exige muito, né?
Não tem que atuar no método, né? Porque tem uma galera que fica doida depois que atua no método.
É verdade, é verdade.
Voltando na Barbie, uhum. A piada que eu fiquei rindo foi da Barbie Depressão, porque ela faz tudo que eu faço. É ficar assistindo Orgulho e Preconceito, indo no Instagram da ex-melhor amiga que casou. Me pegou muito. Falei, caraca, sou eu. Mas eu não assisto a versão antiga de Orgulho e Preconceito, não. Assisto a nova com a Keira Knightley.
Pode escrever. Saiu... caralho, como é que é? Tem uma versão com zumbi agora, tu já viu?
Ah, já vi também, que é com a menina que fez Cinderela da Disney.
Pode escrever.
Quando eu tô mais animadinha, eu falo, vou ver esse, que aí pelo menos eu rio.
Pode escrever. A gente falou do rolê da Mattel lucrar com isso, o próprio filme já fala sobre isso também no final, uhum. Né? Quando a mãe lá dá a ideia de fazer a Barbie comum, o cara não gosta da ideia e tal, mas depois pensa que vai fazer muito dinheiro, ele, opa, vai fazer muito dinheiro? Então vamos nessa, tá ligado? O filme mesmo já tá ligado nisso. Quem sabe disso.
Cara, teve uma piada que eu demorei dias pra entender. Que primeiro ela fala que, tipo, os caras fazem fio-fio pra ela, né? Ela fala, eu não tenho genitais. E aí, no final, ela chega assim... Aí ela chega numa recepção, ela... Eu tô indo na minha ginecologista. Eu demorei muito tempo pra entender que ela tinha ganhado um genital.
Sabe o que mais ela ganhou de brinde? Menstruação!
Útero!
Parabéns! Muito bom, tadinha, muito gostoso. Né? Ela vai sentir uma saudade da Babilândia.
Será que ela ainda pode voltar pra Barbilândia se ela ficar de saco cheio? Ela fala, ah, não quero mais saber dessa porra não, vou pra Barbilândia que minha vida era mais fácil lá. Será que ela ainda consegue?
Acho que não. Acho que não, Ju.
A nossa experiência diz que não.
Eu adoraria voltar pra Barbilândia.
Mas tudo indica que não. Vai ficar na Kenlândia se defendendo de gente idiota. Porque não consegue simplesmente reconhecer que outras pessoas diferentes deles são pessoas também.
Uhum.
É básico.
Tem uma piada muito boa do Ken, do que o Ken pergunta pro maluco na vida real sobre o patriarcado e tal, e ele fala que, tipo, não, o patriarcado não acabou, a gente só finge que a gente faz as coisas diferentes agora.
Exatamente. Essa aí você ri porque não te machuca.
Gente, porra, vocês vão me derrubar nesse episódio, cara.
Ai, João Magalha, por que que você veio sozinho hoje?
É, pois é. O Chino que é esperto, mano. Deixa na mão.
A escolha foi sua.
Pois é, que eu escolhi. Eu ainda falei com ele ontem. Eu falei, você tem certeza que você quer falar de Barbie? Já passou o hype. Tipo, hypar, todo mundo falou. Ah, eu acho que vamos falar assim.
Então, tá. Não, bom. Mas todas as porradas do filme são justas pra caralho mesmo. Tá certo pra caralho.
Foda. Cara, o comentário que eu tenho a fazer sobre o filme da Barbie é que eu acho que ele tem que passar nas escolas, igual o Cristiane F. Drogada por Instituto passar. Porra. Porque ele é uma lição também. Já prepara as crianças pro que elas vão enfrentar quando elas virarem adultas. É, porra, maneiro pra caramba, sabe? Tipo, se eu tiver uma filha, eu vou botar. E se eu tiver um filho, eu vou botar também. E se eu for professora, eu vou botar também.
Alguém verá esse filme pelas tuas mãos.
Vai sim. E às vezes eu posso até chamar um cara aqui, falar que a gente vai ver Atlanta, e na verdade a gente vai ver o filme da Barbie.
Você pode fazer o seguinte, vocês veem Atlanta. Se você achar que tá ok as reações, você marca um segundo date pra ver a Barbie.
Perfeito. É isso que eu vou fazer.
As reações não vão ser boas, tá? Porque... O Jô se movimentava, as caras dele não eram as melhores, já te aviso.
O completo de
Não. As caras não eram as melhores, não. Eu me diverti o filme inteiro. Mas eu confesso que eu me senti num ambiente opressor, porque eu tava cercado por mulheres.
Mulheres agressivas, né?
Não, peraí, deixa eu terminar o que eu tô falando. Como eu disse, a sala de cinema era 90% mulheres e todas as piadas do filme eram feitas em cima de mim, tá ligado? Eu recebi muito bem todas essas piadas.
Cara, mas sabe essa sensação que você teve?
Uhum.
Imagina isso em 97% dos filmes que você vai assistir.
Sim, então, mas eu entendo e é por isso que eu entendo e eu acho justo e eu não tô puto com o filme da Barbie, entendeu?
É igual quando você vai naquele show de stand-up, o seu não é assim não, graças a Deus, João Magalho. Mas, puta que pariu, só tem piada de mulher. É tipo, ó, depois que eu casei, ou então, porra, mulher dirigindo, e aí a gente fica lá assim, né? Ah, tá bom.
Eu acho que esse incômodo com o que eu senti com o filme da Barbie, eu acho que ele é um incômodo que ele precisa existir, porque se, assim, desse ponto que você não sai com ódio do filme ou achando que o filme tá querendo destruir os homens. Porque é aquela parada que eu sempre falo, tipo, se você tá vendo uma crítica ao machismo, ao patriarcado, e se você não tá se sentindo atingido por aquilo ali, é aquela parada que eu sempre falo da galera que se tira do problema, né? Homens que se tiram, uhum, do machismo, homens que se tiram do racismo. Então, assim, porra, se você foi lá assistir o filme da Barbie e você não ficou lá defendendo, falando, gritando que o filme tá querendo te destruir, mas ao mesmo tempo você não sentiu nadinha de nada, talvez você esteja se colocando nesse lugar aí de que você é o dado do Labela da galera, tá ligado? Talvez tenha que rever aí algumas paradas, sacou? Porque é óbvio, porra, o filme vai te dar porrada e você vai sentir. E, porra, o filme tá... É essa parada que a Marta falou, na maioria das vezes os filmes estão exaltando o masculino ali e você sai dali e você percebe porra nenhuma. Nesse filme, o filme exalta o feminino pra caralho e aponta os problemas da sociedade ali em cima do patriarcado e do machismo, e você faz parte disso, irmão. Você vai se sentir incomodado em algum momento. O que você vai fazer com esse incômodo, aí vai de cada um. Eu espero que você seja pro bem. Que você faça alguma coisa com esse incômodo.
É, não que você vá pro TikTok falar.
É clamado, né? O filme da Barbie, que porra.
As mulheres estão tentando dominar o mundo.
Bom, é isso então, né? Falamos aí do filme da Barbie. Queria, antes de encerrar, queria deixar aqui um recado e um convite aí que eu participei do podcast lá do nosso ouvinte apoiador Andrias, o Variações de um Nerd, pra falar sobre o audiosérie que saiu no Spotify há pouco tempo, França e o Labirinto, que você ainda não ouviu, eu recomendo que vocês ouçam, é uma audiosérie realmente muito boa. É, eu nunca tinha escutado muito, não uma mídia que eu consumi muito, mas essa aí eu fui lá atrás e realmente gostei, é realmente bom, e a gente trocou um papo lá no Variações de um Nerd sobre a primeira temporada aí dessa audiosérie. É um papo bastante interessante. O Andreas, que é o host da parada lá, ele é deficiente visual, então ele tem uma perspectiva própria sobre o assunto, que essa audiosérie, ela inclusive, ela foi produzida pra você ser o protagonista, né, pra você ser o França, então todo tem todo um cuidado e todo um trabalho com áudio, porque você só ouve o que realmente ele tá ouvindo ali. Então é como se você estivesse ali no papel, no lugar do França, que é um detetive que é deficiente visual. É bastante interessante, eu gostei muito de participar lá do episódio também. Então, acho que já saiu, foi lançado agora essa semana, na segunda-feira, o episódio do Variações de um Nerd. Então vocês podem ir lá ouvir se vocês tiverem afim. É variaçõesdeumnerd.com.br, vocês encontram o episódio lá, que tá bem divertido. Não esquece também de deixar aquelas 5 estrelinhas e de seguir a gente lá no Spotify e também no Instagram, que é onde você encontra o link pro nosso grupo no Discord. E além disso, se você quiser e puder ajudar a manter esse podcast no ar, você pode fazer um pix para contato@papoloque@gmail.com. Beleza? Muito obrigado por nos ouvir, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
Tchau.
E você é um filho da puta.
Me tocou meu coração.